Hi everyone.
Olá a todos, eu sou a Helena.
E eu sou o Edwin. Bem-vindos ao nosso primeiro evento cara a cara, direto a partir de África.
É um prazer termos conosco o Elder Dale G. Renlund, do Quórum dos Doze Apóstolos, e a sua maravilhosa esposa, Ruth. Elder, irmã Renlund, obrigada por despender o vosso tempo para estar conosco.
Obrigada.
Estamos hoje a transmitir em direto a partir do Centro de Treinamento Missionário em Accra. E é uma alegria saber que vocês, os jovens de África e das Ilhas do Oceano Índico, estão conosco neste evento.
Gostaríamos de dar as boas-vindas aos dois grupos que estão conosco a participar de videoconferência do Nairobi e do Quênia.
E outros de Lagos, Nigéria. Olá, Lagos. Temos perguntas dos jovens de toda a África, Madagascar, Maurícias e das Ilhas Reunião. E estamos ansiosos pelo nosso debate.
Gostaríamos de dar início com um hino de abertura, Grandioso És Tu. Mais perto que ele está, será cantado por um grupo no Ghana.
Após o hino, teremos uma oração de abertura oferecida por Elizabeth, em Lagos, Nigéria. Nosso querido Pai Celestial, nós viemos perante o Senhor em oração,
Agradecemos por nos trazer aqui hoje. Agradecemos para nossas vidas. Agradecemos
por nos dar
a presença do seu apóstolo hoje. Agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós.
Somos imensamente
gratos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Oramos para que o Espírito esteja conosco para nos guiar. Oramos para o Elder e a Sister Renlund.
And see them through this event. We pray for all the
Oramos
youth all over Africa
por todos
and all
jovens
over the Indian Oceans that will be with them. That our questions may be answered.
Para que nossas perguntas possam
ser
respondidas.
Thou should
Oramos
let thy will be done in our lives.
Para que a sua vontade
we
seja feita em nossas vidas.
We ask thou grant us our righteous heart desires. This is our prayer
Essa
in the hallowed name of thy Son, the only begotten Jesus Christ.
Do Amen. Jesus Cristo.
Amen. Amen.
Elder Renlund, before we get Elder to Renlund, our questions, would you like to share some opening remarks?
Gostaria
yes, I would.
Sim, eu gostava.
That was such a beautiful prayer.
Uma oração tão bonita.
I'm so grateful for it because
estou tão grato por essa oração.
Renlund and I are here
porque a irmã Renlund,
first presidency
estamos aqui
in the corner
através da primeira presidência.
And you might ask, why would the first presidency in the 12,
porque é que a primeira presença dos 12 vão enviar um apóstolo dos 12 para esta face-a-face regional? Isto é porque a primeira presidência e os 12 gostam de
dar-vos
de todas as nações até aos
Índicos.
E eu gostava de dar as cordiais saudações e o mais importante, deixar-vos saber em quão importante vocês são no plano de salvação do Pai Celestial e que é importante chegarem-se a perto dele.
Great blessings come from that.
E ao fazerem, muitas bênçãos vão chegar a vocês.
Eu gostava
de agradecer as vossas perguntas que foram submetidas. Não vamos conseguir responder a todas as perguntas ou por completo, porque há tantos aspectos a cada pergunta. Foi pedido na invocação para dar as perguntas, as respostas às vossas perguntas.
And answers received.
As respostas recebidas. Quero expressar o nosso amor e apreciação onde quer que vocês estejam, pela vossa fé, pelo vosso amor pelo Salvador e diligência. E quero responder a todas as perguntas o melhor que puder.
Well, let's start with our first question.
Great.
We have received a lot of questions about sharing the gospel with our friends. Bukiwe from South Africa asked, how do we approach someone about the gospel?
I think that the way to first think about how we approach our friends with the gospel
somos, é preciso entender porque é que devemos entender o Evangelho. Precisamos de reconhecer nós, todos nós temos um Pai Celestial que nos ama. Somos os seus filhos de espírito. Nós viemos à Terra para receber um corpo. Ele deu-nos o Salvador para nós conseguirmos manusear os nossos erros e para conseguir viver a vida que o Salvador conseguiu viver. Aqueles que estão a ouvir esta transmissão têm as escolhas próprias e começaram um caminho de arrependimento. Vão continuar neste caminho de esperança. O que é importante é que o Pai Celestial ama até os vossos amigos que não são membros da igreja. Ele quer os convidar para a casa dele. A oportunidade de ajudar neste processo. Mas a razão porque nós devemos falar com os nossos amigos sobre o Evangelho é porque o Pai Celestial ama-os e querem que eles continuem esse caminho para essas bênçãos eternas, que é o que nós vamos estar aqui a falar. Essa é a vida eterna. Talvez a Ruth e eu vamos falar de algumas coisas que vão ajudar-vos. Uma das primeiras coisas é viver a vida, a vossa vida, como um discípulo de Jesus Cristo. Quando fazem isso, vocês são a luz do mundo. E isso vai atrair perguntas e convidar outras discussões. Uma outra razão para viver como se fosse um discípulo é quando a oportunidade chega para falar com os vossos amigos, vocês vão ser autênticos, não vai existir nenhuma hipocrisia. Vocês são um santo genuíno. Vocês vão ser genuínos nas vossas respostas. A outra razão para viver a vossa vida como um discípulo, vocês vão ter a promessa que o Espírito Santo vos vai ajudar. É normalmente a responder às vossas perguntas que o Espírito Santo vos vai ajudar. Vocês vão poder ter a confiança do Espírito Santo que vai estar ao vosso lado para vos ajudar. Ruth?
Partilhar o Evangelho não precisa de ser uma coisa amedrontosa e ter muita preparação. Tem sempre que responder de uma forma, de uma boa forma, às vossas atividades. Por exemplo, na segunda-feira, alguém vos possa perguntar como é que foi o fim de semana? E vocês podem dizer, ótimo, e deixarem assim. Ou podem, de uma forma mais elaborada, dizer o que fizeram. Vocês podem dizer, e foi uma oportunidade no domingo de falar com um apóstolo da nossa igreja. E no domingo eu fui à igreja e ali eu tive a oportunidade de aprender mais sobre Jesus Cristo. Os vossos amigos então podem fazer mais perguntas. Se estiverem interessados, poderão dizer, a que igreja é que vocês vão? Terão a oportunidade de ter uma discussão. Então não tenham medo, era o que eu diria, e sejam vocês mesmos. E respondam de uma maneira acertada e correta, partilhar o Evangelho.
Eu penso que outra coisa é, nós devíamos todos rezar pela oportunidade, de partilhar o Evangelho. Nós devemos rezar para reconhecer quando essas coisas acontecem. É muito frequente, muito casualmente, falar sobre o Evangelho. Uma coisa, um pensamento final é um exemplo do tempo de Cristo. Jesus Cristo era o Messias prometido. Eu encontrei-o, que era prometido, o Messias prometido, Jesus Cristo de Nazaré. Nathanael disse, como é que ele veio a sair de Nazaré? Existem... vamos tentar não ser defensivos. A vossa resposta? Venham ver. Se alguém vier ter com vocês e disser, eu entendo que vocês estão a falar da vossa igreja no domingo. Vocês podem explicar o que vão dizer. Venham. Eu sei que pessoas que da vossa igreja deixam a casa por 18 a 24 meses para servir uma missão. Existe alguém na nossa igreja que está a fazer a missão. E eles regressaram agora. Vivam a vossa vida como um discípulo. Não sejam tímidos sobre isso. Orem pela oportunidade, para que essa oportunidade chegue. E olhem pela oportunidade das pessoas, os vossos amigos, virem ver.
Muito obrigado, Elder Renland.
Nossa próxima pergunta. Eu conheci o Sr. Renland. Muitos jovens têm dificuldade em aprender a reconhecer o modo como o Espírito Santo se comunica conosco. Nicholas do Ghana perguntou, como é que posso sentir e saber que estou a receber uma inspiração do Espírito Santo?
O presente do Espírito Santo leva tempo a conseguir reconhecer como o Espírito comunica com vocês. O Espírito Santo comunica de formas diferentes com as pessoas. Estas impressões vêm como pensamentos, impressões, sentimentos, às vezes vozes, às vezes sonhos. O Espírito Santo comunica diferente com todas, com as pessoas, de uma forma diferente. Na minha experiência, o Espírito Santo comunica comigo muito com pensamentos muito pequenos, diretos. Faz, não faz. Diz. E às vezes não há explicações. Mais tarde eu peço ao Pai Celestial, porquê é que pediste para fazer isso? E ele às vezes explica. E ele às vezes a resposta é, espera e vais ver. E tu, Ruth, o que é que tu pensas?
Bem, muitas vezes é preciso praticar e termos experiência para que possamos aprender como é que o dom do Espírito Santo trabalha connosco. Mas ele vai sempre ajudar-vos a praticarem o bem. Ele jamais vos vai dirigir para que possam praticar aquilo que é errado e vai-vos lidar a fazer aquilo que é correto. Eu sei que para mim a forma como o dom do Espírito Santo trabalha comigo é através de ideias e pensamentos. E eu digo, uau, que ideia fantástica. E depois eu apercebo. Ah, não é a minha. E guia-me a fazer aquilo que é certo.
Às vezes pensamos que esse pensamento está na nossa mente ou foi o Espírito Santo. Ouçam isto. Isto foi no livro de Mormon. O Espírito de Cristo é dado a todo homem e ele vai saber distinguir o bem do mal. Eu mostro-vos por tudo que é convidado para o bem e leva-nos para o poder de Cristo e o poder de conhecer Cristo. É o convite para fazer o bem. O que convida o homem a fazer o mal e a negar Cristo. E esse reconhecer o mal tem a ver com o diabo. Devemos fazer o bem e acreditar em Cristo. E este é o meu pensamento ou o pensamento de Jesus Cristo. Quando eu faço isso, eu normalmente consigo ter a ideia de que esse pensamento vem de Cristo. Esse pensamento ele vai conseguir pensar nessa ideia, Ruth.
Eu diria, sejam pacientes convosco e notem como se sentem quando têm essas ideias, esses pensamentos que vos vêm à mente. O Espírito Santo vai confirmar-vos mais uma vez, sim, e se estão a agir da maneira certa, esse é o caminho que têm que seguir. Mas sejam pacientes convosco e prestem atenção de como se sentem à medida que seguem essas instruções.
Gostaríamos que a próxima pergunta viesse do grupo dos jovens de Nairobi, Quênia. Algum jovem gostaria de fazer a pergunta? Podes levantar-te. Aí primeiro diz o teu nome e depois faz a pergunta.
Meu nome é Elizabeth Paula, na estaca de Nairobi. A minha pergunta,
Como é que eu posso evitar a tentação?
Eu vou repetir o que eu acho que... Pode se sentar, eu acho que vou repetir a pergunta. A resposta é, porquê é que devemos evitar as tentações? Ou como é que podemos evitar as tentações? Vamos lá ver o versículo. Ok, vamos a Tiago 1. Número 2. Meus irmãos, tente por grande alegria quando passardes por várias provações. Como é que pode ser agradável evitar tentações e agradar a Deus? Joseph Smith mudou a palavra tentação para outra coisa. Ele disse... Meu irmão, quando tu entras em muitas aflições, nós podemos fazer a mesma pergunta com as tentações, ou que tenham tentações. Agora, é claro o que se passa com estes versículos. Sabendo isto, que o teste da vossa fé, vale paciência, é preciso paciência. E a paciência vai trazer um trabalho perfeito. A palavra perfeito quer dizer completo. O que está aqui a passar é que o Senhor está a dizer através de Tiago, quando enfrenta as tentações, desafios, é como um fogo. Deixa a fé continuar para ser completo, para ser santo, para ser como Jesus Cristo. Talvez um exemplo seja melhor. Aqui há alguns anos atrás, estávamos casados há pouco tempo, há 2 anos. Tínhamos uma criança, a nossa menina, e ela apanhou um cancro dos ovários e teve que fazer a quimioterapia. E as nossas vidas mudaram para sempre. Isto foi uma aflição muito grande. Foi um desafio que assombrou as nossas vidas. As nossas esperanças de uma família grande desvaneceu-se. Mas através da fé da Ruth e do exemplo, ela mudou isto de uma forma positiva. Agora, ir através desse grande desafio, podemos fazer as coisas e conseguir sofrer com aqueles que sofrem, confortar aqueles que precisam de ser confortados. E ser eu sabia como era sentir-se desta forma.
Uma das alegrias que se me veio através dessas aflições do meio da minha tribulação foi o amor que eu desenvolvi pelo meu Salvador Jesus Cristo. Eu confiei nele para me ajudar, eu confiei no Espírito Santo para me dar conforto. Eu senti muito mais próxima do Salvador à medida que eu entendi só um bocadinho o que é que significa ter uma tribulação. Então, uma das alegrias que proveio dessa dificuldade foi o amor do Salvador. E é isso que está a ser referido em Tiago. Nós podemos ter alegria durante as aflições se nós nos aproximarmos do nosso Salvador.
Um pensamento final. Quando as aflições chegam, diferentes tribulações, diferentes pessoas, a pergunta real é, como é que vocês vão conseguir lidar com isso? da maneira como o Pai Celestial quer que vocês lidem com isso. Se vocês fizerem de outra forma, vão causar vocês a ficarem mal e com má disposição. Mas tudo depende da vossa da personalidade. É da forma como eu iria responder a essa pergunta.
Como sabem, por vezes sentimos-nos isolados quando tentamos viver os padrões da Igreja. Fernandes, das Maurícias, pergunta: como posso viver o Evangelho sendo o único membro da minha escola?
Bem, isso é, sem dúvida, é um desafio para muitos de nós. Alguns pensamentos que tenho. Um, é importante que vocês mantenham tudo como se fosse para o vigor da juventude. Desculpem, com padrões. E que possam ser boas pessoas, que possam ser bons amigos. E bons amigos, eu quero dizer, vocês encontrem amigos que vos podem ajudar a manterem os padrões do Evangelho de Jesus Cristo. E assim vocês também podem ajudar os vossos amigos a fazer a mesma coisa. Bons amigos vão ajudar-vos a fazer aquilo que vocês precisam, mesmo que não sejam membros da igreja. Eu sei que a nossa filha, quando ela foi para uma certa escola, ela tinha uma colega de quarto e ela disse a uma colega que era membro da igreja. Foi importante para ela que a colega soubesse que ela ia viver os padrões. Ela não queria beber álcool nem fumar e ela queria fazer aquilo que fosse o melhor para ela. A colega de quarto, que não era membro da igreja, era uma boa amiga dela. Porque quando estas situações apareceram e aconteceram, ela simplesmente... Ela sabia que o colega dela não ia dizer: ah, eu não faço isso porque não sou membro da igreja. Ela simplesmente ia fazer isso porque ela ia viver os padrões acima de tudo.
Também, vocês nunca estão sozinhos. Vocês tiveram a oferta do Espírito Santo. O Espírito Santo vai vos confortar. E quero vos lembrar que tem um Pai Celestial que vos ama, que o Salvador está aí para ajudar e que, através dos vossos irmãos e irmãs, dos vossos pais, dos líderes da Igreja, vocês nunca estão sozinhos. Eu às vezes penso que é preciso reconhecer aqueles que estão à nossa volta. Quando eu era novo, da vossa idade, eu vivia na Suécia. Eu fui à escola onde era o único membro da igreja, à exceção do meu irmão e da minha irmã mais velha. Tivemos classes de religião todos os dias. Estávamos a ensinar uma fé diferente. Era mais fácil sentir-nos sozinhos. Mas o que aconteceu foi que eu vinha à noite para casa com perguntas e explicavam-me estas coisas sobre a doutrina, especialmente na noite de família. E eu era o único na escola, durante muitos anos, mas tudo isto foi uma bênção muito grande. Eu concordo, eu acho que amigos... Não tem que ser. Existem boas pessoas em todas as fés. Vocês podem dizer a um amigo: este aspecto da minha vida é importante para mim, podes-me ajudar com isso. E eu posso-te ajudar também. E podem fazer mais amigos e ter uma amizade mais duradoura.
Gostaríamos de fazer uma pergunta relacionada com o casamento. Ngonizachi, do Zimbábue, perguntou: por que é que o casamento é sagrado?
Por que é que o casamento é sagrado, Ruth?
Bem, o casamento é sagrado porque o nosso Pai Celestial quer que o casamento não seja só para esta terra, mas para que dure para as eternidades, que seja duradouro. Ele quer abençoar-nos como famílias. E certas bênçãos e certas promessas estão reservadas para o casamento. E ao vivermos o Evangelho e ao sermos selados nos templos do Senhor, é sagrado e Ele quer abençoar-nos nas nossas famílias.
Eu acho que outra coisa é, se formos ao plano do Salvador, do nosso Pai Celestial, Ele ama cada um de nós. E cada criança espiritual e o canal por onde eles são enviados, para uma casa. Esse canal é através desse homem e mulher que estão casados. E essa criança nasce dessa relação. E é importante que a criança cresça no caminho correto. Estamos no aeroporto em Joanesburgo. Estava uma parede enorme que dizia um provérbio africano: se quiserem ir depressa, vão sozinhos. Se quiserem ir longe, vão juntos. Deus quer que nós vamos juntos para a eternidade. E isso é feito através da mulher e do marido.
Muito obrigado, Elder Randland.
Gostaríamos que a nossa próxima pergunta viesse à nossa congregação aqui no Acre. Quem é que tem uma pergunta para o Elder ou a Sister Randland?
Your name and ask your question.
My name is Shin.
Meu nome é Shin. E sou do Ghana. A minha pergunta é: vemos muitas pessoas a não viver a lei da castidade no nosso país. Gostaria de saber por que é importante viver a lei da castidade.
Antes de falar sobre a lei da castidade, vamos falar sobre o plano de salvação do Pai Celestial. De todas as suas crianças virem à Terra e receberem um corpo, para que um dia vão regressar outra vez a Ele. E em muitas formas, na parte mais sul do Ghana, quiserem vir a Lacroix. Mas não tem nenhum mapa e não tem GPS, nenhum sistema de GPS. Mas tem um carro e que tem gasolina. Mas não tem outra forma de chegar aqui. Os mandamentos de Deus são como os sinais de trânsito. Um desses sinais é: fiquem nessa estrada. E a lei da castidade é como se fosse assim, um sinal de trânsito. E não seguir essa lei da castidade é como ir para um abismo e não conseguir ir no caminho correto. As coisas não vão seguir bem. Assim que seguimos estes sinais de trânsito, que são os mandamentos, nós vamos ter uma hipótese de estar onde queremos estar e receber todas as bênçãos que o Pai Celestial nos quer dar. A lei da castidade é uma delas. Porque quando vivemos a lei da castidade, recebem a bênção que o Pai Celestial quer dar àqueles que querem manter os mandamentos. Eu penso que a primeira questão que fizeram é: porque é que Deus quer ou gosta de que nós tenhamos um comportamento moral bom? Porque é que Deus se importa com isso? Se não conseguimos entender o plano de Deus, a salvação e a exaltação, viver a lei da castidade não fazia sentido. Se não conseguirem entender o plano, a lei da castidade não faz sentido nenhum. Mas o que ele quer é que cada uma das suas crianças consiga atingir esse plano de salvação, para que as famílias sejam exaltadas. E isso só acontece às pessoas que estão comprometidas a fazer e a viver a lei da castidade. Não ter relações sexuais antes do casamento e serem fiéis um ao outro.
Uma das grandes bênçãos que recebemos nesta vida e que não tínhamos na nossa vida pré-mortal é um corpo. Mas um dos testes nesta vida é ver se podemos controlar os nossos corpos e que o nosso corpo lidere, que o nosso espírito lidere o nosso corpo. Quando escolhemos viver aquilo que o Pai Celestial nos diz, o nosso corpo é sagrado e há formas de utilizar, e é para ser utilizado de uma maneira e da maneira como quer que o Pai Celestial, quer que nós o utilizemos numa família. E dessa maneira temos que viver a lei da castidade. Primeiro, nós sabemos que o Espírito Santo não vai poder estar presente com aqueles que não estão limpos. E uma das promessas do Espírito Santo é termos um corpo limpo para que possamos ter a sua presença. E vocês sabem que são. Vocês sabem que são um filho ou uma filha do Pai Celestial. E vocês sabem como devem viver a vossa vida e a direção que têm que ter. E isso dar-vos-á bastante autorrespeito por saberem quem são e pelo corpo que têm. E quando vocês estão numa relação, vocês vão construir e ter amor um por outro, não é? Então o Pai Celestial quer que nós sejamos uma família. Ele disse-nos como. Bem, nós podemos dizer, não quero seguir estes mandamentos. Mas é estarmos a dizer, não queremos ser felizes. Uma dessas promessas é a felicidade, justamente. E o seu espírito, se vivermos a lei da castidade e se estivermos limpos perante ele.
Obrigado pela vossa pergunta.
Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem da Rose da Liberia. Ela pergunta: o que é que posso fazer para receber o poder e as bênçãos do sacerdócio enquanto jovem?
Bem, será que devo? Vou começar eu, pode ser? O poder e as bênçãos do sacerdócio estão disponíveis para todos, sejam homens ou sejam mulheres. Pensem só um bocadinho sobre como é que o poder do sacerdócio trouxe, como é que vocês veem o poder do sacerdócio nas vossas vidas. Comecem pelo o batismo, por exemplo. Vocês são batizados com a autoridade e o poder do sacerdócio. E que bênção é o batismo? Vocês entram e participam num convênio com o Senhor. Vocês aprendem e ensinam e sabem o que têm que fazer para voltar à vossa casa celestial, que é o início do caminho, e esse é o batismo. Depois, sob a autoridade do sacerdócio, vocês recebem um dom fantástico, que é o dom do Espírito Santo. Usem este dom. Sobre a autoridade do sacerdócio, esse dom vos é dado. E há outras promessas que vos esperam da mesma maneira. Uma delas é a vossa bênção patriarcal, onde vocês também podem receber outras ordenanças quando vão ao templo. E vocês têm a oportunidade de ir ao templo e fazer batismo pelos mortos. E providenciar esse batismo que vocês tanto amam a membros da vossa família que não tiveram a oportunidade de receber. E todas essas bênçãos são providenciadas através do sacerdócio. E vocês também têm uma outra bênção, que é a oportunidade de serem selados para a eternidade. Essa é uma bênção que nos vai levar à maior bênção que o Pai Celestial nos pode dar. E essa promessa é de viver com Ele e de sermos como Ele. Então, essas são só algumas das bênçãos que vêm com o sacerdócio e que todos nós podemos ter, sejam homens ou mulheres.
Obrigada. A nossa próxima pergunta tem a ver com a lei do dízimo. Vulcano da Libéria pergunta: por que é importante viver a lei do dízimo? Como são usados os fundos doados?
O dízimo é uma lei muito antiga que Deus deu a Israel. E outra vez, porque é que Deus nos pede para dar o dízimo? Para regressar a Ele e com bênçãos. É uma manifestação de fé. Vamos falar primeiro de como é usado o dízimo. Duas vezes desde que eu fui ordenado apóstolo, fui a uma reunião única da igreja, tinha que ver com o dízimo. É uma reunião importante que tem a ver com a presidência do bispado. Eu quero testificar que nessa reunião, que toda a gente presente usa os fundos do dízimo e têm muito cuidado. É maravilhoso como um profeta de Deus e é tão cuidadoso a usar estes fundos. Estes fundos são para construir igrejas, trabalhos missionários, assim como este centro missionário. Muitos de vocês vão vir aqui a este centro missionário, que são construídos com os fundos do dízimo da igreja. Os templos são construídos com os dízimos da igreja. O trabalho de família da igreja. Todas estas coisas que são parte do plano do trabalho do Pai Celestial, é desta forma que os fundos são usados para andar com o reino de Deus para a frente. Porque é que devemos devemos pagar o dízimo? Vamos ver aqui o Velho Testamento. Ele diz, se trouxerem dízimos ao nosso, vamos dar-vos bênçãos. O que é que isto quer dizer? De rejeitar e devorar. Isso não tem nada a ver com um mosquito que não vos vai morder. O trabalho que vocês vão fazer não vai ser destruído. Ele diz, ele que não vai destruir o fruto do vosso trabalho. O trabalho que uma outra coisa que é muito importante é que todas as nações devem achar-os abençoados para essas ofertas. O que é que isso quer dizer? Um colega meu de Alan H. Hawks, do Coro dos 12 Apóstolos, o pagamento fiel dos dízimos vai abençoar a nação. Se eu fosse da Sierra Leoa, quisesse ser patriota e abençoar a minha terra, eu ia pagar fielmente o meu dízimo. E Deus vai dar bênçãos ao meu país e ser um patriota. Isto vai ser o fermento que vai ajudar o país todo. O dízimo ajuda em todas as formas, ajuda-nos a demonstrar a nossa fé por Deus, ajuda-nos a demonstrar as nossas vidas a serem significantes e mais ricas. Tens algum comentário, Ruth?
Eu gostava de dizer, talvez, uma das razões pela qual eu pago o meu dízimo e nós pagamos o nosso dízimo juntos é para mostrar a nossa gratidão ao Senhor. Ao Senhor, Ele deu-nos tanto e dá-nos tanto. É a nossa oportunidade de podermos ajudar em contribuir para que o Seu reino na Terra cresça. Ele não nos pergunta assim tanto. Então é uma forma de nós demonstrarmos gratidão.
Obrigada.
Gostaríamos que a nossa pergunta viesse da Nigéria e de Edith Young. Alguém com alguma pergunta? Primeiro diz o teu nome. A minha pergunta é... Quais são os fardos ou desafios que podemos ter de enfrentar na mortalidade e não ter uma consequência nos nossos pecados?
A pergunta é, quais são os desafios que vêm através dos nossos pecados? Deixa-me dizer uma coisa muito importante primeiro. Todo o pecado vai desenvolver-se em sofrimento. Mas nem todo o sofrimento é causado pelo pecado. Como pessoas mortais, e vamos viver as experiências da mortalidade, vamos enfrentar desafios que vão acontecer como resultado desse processo. Alguns de nós perdem o cabelo. É um desafio muito grande. Especialmente desde que a Sister Rana apaixonou-se por mim por causa do meu cabelo louro. Mas olhem o que aconteceu. Mas como resultado desta vida, como a doença, não são motivados pelo pecado. Ser mais velho, ficar mais velho não é por causa do pecado, tem a ver com a vida. Não é uma coisa... quando o nosso ente querido morre, não tem a ver com o pecado. Tudo o que acontece tem a ver com o nosso livre-arbítrio. Ele usou o livre-arbítrio para não poder agir de outra forma. Coisas podem nos acontecer quando alguém usa o livre-arbítrio de uma forma errada. Quando fazemos alguma coisa que é assim tola ou estúpida. Eu lembro quando estava a crescer, eu trabalhava com o meu pai que era carpinteiro. Eu pensava que podia pregar pregos com um martelo, se eu tivesse a utilizar um martelo muito grande. E a primeira vez, e quando consegui fazer pregar três pregos com um martelo muito grande, e com o quarto prego, martelei os meus quatro dedos. E isso causou sofrimento. Mas isso foi causado por estupidez. Portanto, há coisas que acontecem por estupidez mesmo. E há coisas que acontecem por um motivo inocente. O nosso Salvador sofreu de forma muito inocente. A pergunta real tem a ver com o que é que vocês vão fazer com as vossas aflições e desafios. lemos antes em Tiago que as nossas aflições têm que ver com a nossa paciência e que vão-nos ajudar a ser a pessoa que Deus quer que nós sejamos.
Obrigada.
Elder Sister Reland, todos queremos ser fiéis, mas é difícil em algumas vezes.
Kelby,
de Moçambique, perguntou: como posso ter mais fé?
Obrigado por essa pergunta. Como é que vamos conseguir aumentar a nossa fé? Uma das... Como é que a nossa fé cresce? E isso é uma coisa interessante. Fé tem a ver com tudo aquilo que... A fé tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, como tudo começa. E depois continua. Fé forte tem que ver com a obediência do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra fé vem através de ser correto e através de pequenas coisas, sempre. E a fé diminui ou pode crescer. A fé cresce quando nós vimos à igreja e lemos as Escrituras. A fé cresce quando temos os nossos convênios. Nós vamos continuar nesse caminho e a nossa fé vai ser a maior.
Bem, eu tenho pensado sobre isto e a nossa experiência, nós vivemos durante vários anos em África, há uns anos atrás, e para todos os lugares onde nós fomos, havia sempre um hino da igreja que se cantava. Estão a pensar, eu sou um filho de Deus, têm toda a razão. Deixem-me contar-vos um bocadinho sobre isso. O que é que aconteceu com esse hino? Quando eu era criança, eu aprendi as palavras da seguinte maneira. Guia-me e leva-me e ajuda-me a encontrar o caminho. Ajuda-me a encontrar tudo o que eu preciso fazer para viver um dia com Ele. Bem, há uma palavra, ensina-me tudo sobre tudo aquilo que eu tenho que fazer para que eu possa viver com Ele um dia. Quando essa canção foi escrita, ao início, foi para as crianças, e foi para as crianças da primária, e para, na altura, elas terem uma reunião com o Elder Kimball, que era o nome dele. E ele pertencia ao coro dos 12 apóstolos. Ele disse às irmãs, eu adoro este hino, é fantástico. Mas será que é suficiente somente que eles saibam o que fazer? E ele disse, eu acho que não. Eles têm que fazer. Então agora, eu pergunto-me como é que a Sister Randland a sentiria ao utilizarmos a palavra diferente. Ensina-me a fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer. A fé cresce à medida que fazemos as coisas. Será que a vossa fé cresce se vocês somente orarem? A vossa fé cresce se saberem que têm que ser batizados? Não, vocês têm que ser batizados. A vossa fé cresce se vocês souberem só que têm de ler as Escrituras? Não, a vossa fé aumenta ao lerem as vossas Escrituras. E assim é mesmo, e é com tudo, com todos os aspectos do Evangelho. Se vocês querem aumentar a vossa fé, se vocês querem endurar até ao fim e continuar até ao fim, vocês têm que fazer algo para que isso cresça. E dessa maneira, há um ênfase tão grande em que tenhamos que ler as nossas Escrituras todos os dias e que nós possamos ir à igreja todos os dias e partilhar do sacramento. E daí o ênfase em que existe em que nós temos que fazer a nossa história familiar, porque a fé cresce não só em saber, mas ao fazer como voltar, ao fazer as coisas para podermos voltar à presença do Pai
Muito
Celestial.
Obrigado.
Tivemos muitas perguntas sobre arrependimento. E de onde a Nigéria pergunta, como posso saber se fui perdoado pelo Senhor?
Uau, que pergunta fantástica. Como é que eu posso saber se fui perdoado? Numa simples forma, eu sei que fui perdoado se eu me arrependi. E como é que eu sei que me arrependi? Arrependimento não é simplesmente deixar de fazer qualquer coisa. E é muito, muito, muito mais que isso. É uma mudança completa. Mas para isto, vamos ver no Book of Mormon. No livro de Mosias falava sobre a esperança perdida sem estar com Jesus Cristo. Isto era o que aconteceu. Foi o que aconteceu. O Espírito do Senhor veio sobre eles, cheios de alegria, e tiveram o paz no pensamento. Uma das coisas marcantes sobre o arrependimento tem a ver com a paz e a alegria. Mas é muito mais que isso. Porque lhes foi dito sobre a grandiosidade de Deus. Assim como eu fico a saber mais coisas sobre Jesus Cristo, Ele gosta de ajudar as pessoas que se arrependam. Ele é liberal com isso. Ele quer ajudar as pessoas a arrependerem-se. Mas todos nós temos que nos lembrar que Ele é aquele que faz isso possível. Temos que nos lembrar do papel que Ele teve no arrependimento. Estas pessoas de Mosias, eles disseram: nós acreditamos nas pessoas que o rei Benjamim dizia, porque o Espírito do Senhor nos traz uma mudança em nós e nos nossos corações para não fazer mal, mas fazer bem. Parte do arrependimento tem a ver com essa mudança. As Escrituras falam de uma mudança de coração, não uma disposição diferente de fazer o mal. Nós ficamos queremos fazer aquilo que Deus nos ajuda a fazer, ser obediente aos seus mandamentos. Até ao fim dos nossos dias. Alguém que se arrepende verdadeiramente vai sentir-se com paz, alegria, mas também se vai lembrar que Jesus Cristo é o autor deste arrependimento. E é Ele que faz possível este arrependimento. É importante que estes mandamentos se mantenham até ao fim das nossas vidas. É preciso identificar o nosso Salvador e aquilo que Ele fez por nós para que nós nos possamos ser perdoados. Eu arrependi-me se reconheci que o Salvador fez isso possível. e que vou fazer o possível que, para me conseguir arrepender de tudo o que eu fiz. Eu quero identificar com Jesus Cristo. O que é que tu queres adicionar?
Eu só gostava de adicionar de que, ao que tu já disseste, que para mim tem a ver com a nossa atitude e a nossa vontade. E que eu tenha, esteja disponível a dizer, eu vou aceitar em fazer a vontade do Pai Celestial e não a minha. Quando conseguimos chegar a este ponto da nossa vida, é então que pensamos, ah, então eu arrependi-me, porque eu não aceitei, porque eu aceitei que aquilo que eu estava a fazer não era o melhor para mim, mas que eu vou aceitar aquilo que o Pai Celestial me disse. E para mim é uma mudança grande de coração.
Obrigada.
A próxima pergunta, em relação ao sacramento. Patrick, da Libéria, perguntou... Ele pergunta, o que é que significa participar do sacramento dignamente?
O que é que significa partilhar do sacramento? E como é que conseguimos saber se conseguimos ser perdoados? Os elementos disso são... eram capazes de tomar o nome de Jesus Cristo sobre eles e manter os mandamentos. Eu acho que para partilhar o sacramento é preferível nós nos prepararmos antes do sacramento, com antecedência para o sacramento. Nós vamos ao missa sacramental para ir pensar da nossa situação sobre Deus e queremos arrepender dos nossos pecados e sermos perdoados. E temos esse compromisso de manter os mandamentos e de nos lembrarmos da sua grandeza. Isto normalmente acontece comigo o dia antes, o dia anterior ao domingo. E eu quero ter uma ideia do que quero fazer melhor. E tomar esse sacramento tem a ver com fazer a vontade do Senhor. E quando ouço o hino sacramental, é muito significativo para mim. Nós dizemos que renovamos os convênios do batismo quando tomamos o sacramento. E nós renovamos os nossos convênios quando tomamos o sacramento. Cada semana renovamos este.
Eu adoro, eu gosto da forma como a pergunta foi feita. Como é que nós partilhamos o sacramento? Não perfeitamente, mas estar dignos. E nós temos que estar dignos e estarmos prontos para mudar e estarmos prontos para aceitar Jesus Cristo e aceitar tudo em seu nome. E ao fazermos isto, esse processo ajuda-nos a estarmos muito mais refinados, mas não precisamos ser perfeitos. O sacramento ajuda-nos a tornarmos mais como Deus e a estarmos mais e a tornarmos mais perfeitos.
Obrigada.
Joy
da Nigéria pergunta: é um mandamento que as irmãs na igreja sirvam uma missão ou será que elas não terão as bênçãos se não servirem uma missão?
Bem, posso começar? Bem, as irmãs estão convidadas a servir missões. Elas não têm uma obrigação em servir uma missão. Se o Espírito Santo as dirigir para que elas possam servir uma missão, então que elas sirvam para que possam ajudar na construção do reino do Senhor. Mas elas não estão sobre o mesmo requerimento de que estão os homens. Os jovens, eles têm ordenação do sacerdócio. E um desses requerimentos dessa ordenação é justamente servir em missões. E quando os jovens, quando os rapazes aceitam essa responsabilidade, eles devem servir em missões. As irmãs é para quando elas se sentirem direcionadas.
Eu acho que a resposta também tem a ver com as bênçãos que são dadas quando servimos uma missão. As bênçãos nunca vão ser negadas, mesmo se ela não servir missão. Se ela não for uma missão, ela vai ser abençoada por seguir esse conselho do Espírito.
Obrigada.
Elder Sister Leland, o tempo passou muito rápido. E estamos quase a terminar, mas poderíamos fazer mais uma pergunta?
Sim.
Sim, claro.
Sandy, da Nigéria, pergunta: por que é que eu preciso do livro de Mormon? Por que é que o livro de Mormon é a pedra angular da nossa religião?
O livro de Mormon é um outro testemunho de Jesus Cristo.
O livro de Mormon é realmente um testamento de Jesus Cristo. É a forma como nós podemos aprender mais sobre Jesus Cristo e ganhar um testemunho dele. Eu sei que eu ganhei o meu testemunho de que a Igreja era verdadeira ao ler o livro de Mormon. É uma das formas de que podemos conhecer o Cristo e saber de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a sua Igreja na Terra. Nós aprendemos sobre a forma como Deus quer direcionar o seu povo, como é que Ele faz convênios, como é que Ele mantém convênios. Nós aprendemos o que fazer para podermos voltar ao Pai Celestial. Então, o livro de Mormon, para mim, é um testamento. Ajuda-me a construir o meu testemunho da Igreja de que Joseph Smith foi um profeta e que ele traduziu o livro de Mormon para os nossos dias.
O livro de Mormon é crítico. Se pensarmos no que o Presidente Monson nos pediu na Conferência Geral, ele disse-nos para lermos o livro de Mormon. Um ponto que ele prometeu juntar-nos todos e todas as estacas de Zion. Neste dia, para todos aqueles que querem ter uma resposta clara sobre esta pergunta, tem uma introdução no livro de Mormon. E nessa palavra de introdução, essa introdução fala de como é que, porque é que o livro de Mormon é tão importante para a nossa religião. E as testemunhas e as bênçãos que chegam à nossa
Muito
vida.
Muito obrigado, Elder Renland.
Muito obrigada, Elder Sister Renland. Sinto que fomos abençoados com essa experiência que tivemos juntos.
Não importa onde quer que estejam, não tenham qualquer problema em compartilhar o que vocês sentem.
Temos mais um hino a ouvir e depois gostaríamos de ouvir os comentários finais que têm para nós. Pode ser?
Sim.
Claro.
Este hino, Mais Perto Quero Estar, será cantado por um coro de jovens de Accra.
Depois teremos uma última oração do Narabi Kent. Vamos agora com a última oração.
That was beautiful choir. Thank you. Foi lindo o coro. É tão verdade. Nós precisamos de Deus em todas as nossas horas. Foi um prazer ter estado aqui convosco. E eu espero e tenho que se algum de vocês tenha tido, tenha sentido que o Espírito Santo respondeu às vossas perguntas, ao perguntarem ao Senhor e ao seguirem os sussurros do Espírito e agirem sobre esses sussurros, a pergunta mais importante que podem fazer é: é esta a verdadeira igreja? E o que é que eu preciso fazer para manter, para saber essa resposta? E a resposta vai ser: vocês vão sentir que o Espírito Santo vos vai dar essa resposta. E se não for nesta vida, vos vai ser dada. Bem, essa resposta vos vai ser dada nesta vida, mas tudo o resto, nem tudo vai ser respondido nesta vida. E eu sei que eu sei que isso é verdade, porque várias vezes, não só uma vez, várias vezes, muitas vezes na minha vida, eu senti a presença do Espírito em mim, a dirigir-me, a saber-me o que tenho que fazer, a manter os convênios para que eu possa voltar ao Pai Celestial. É a forma de receber felicidade nesta vida, assim como na vida, assim como na outra vida, na vida que vem.
Eu peço desculpa por não ter respondido às perguntas todas, mas eu quero agradecer a todos aqueles que me enviaram perguntas. Estamos muito gratos por a vossa presença aqui, onde quer que estejam a ouvir e estejam a fazer parte deste evento. Eu quero vos dizer que o Pai Celestial ama-os. O seu desejo maior é que vocês regressem são e salvos a casa. Que mantenham. Deus dá-nos essa, o sacerdócio dá-nos o caminho certo para termos esses, termos os nossos convênios para a nossa vida. Eu fui ordenado um apóstolo e quero dizer que não tem que ser um adivinho para ver o vosso futuro. Se continuarem a fazer o melhor que vocês puderem, o que puderem, Deus vai-vos ajudar a fazer o melhor e vai-vos ajudar na vossa vida. Eu quero que vocês saibam que eu sei que Jesus Cristo vive. Eu sei. Ele é o meu Salvador e é o vosso Salvador. É o meu Redentor e é o vosso Redentor. Ele tem uma compaixão incrível e amor. Ele quer que o Pai Celestial vos dê tudo aquilo que vocês merecem. Que Deus os abençoe e que vos ajude e abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém.
Nosso querido Pai Eterno, obrigado pela oportunidade que tivemos de ouvir Elder Roland. E obrigado pelos ensinamentos que recebemos do Elder Sister Renland. Agradecemos-te pela juventude e agradecemos por termos um ao outro. E agradecemos pelas respostas que foram respondidas, dadas às nossas perguntas. E pedimos que nos ajudes a voltar a casa em segurança. E, por favor, ajuda-nos a encontrar as respostas que não foram, das perguntas que não foram respondidas. Em nome de Jesus Cristo, amém.